E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Sarau do Conto Surreal! Então deixa a massa do seu pão descansar, vá colher umas abóboras para fazer um suco reforçado e quando você cansar igual a massa do pão, senta que lá vem história! E o conto de hoje é... Uma Garota no Penhasco, escrito por Isabela Zoccolaro, a moça que incrivelmente lê todos os livros que compra. Há uma garota no penhasco. Eu a observo da janela. Ela está lá, em frente ao abismo, olhando para o mar movimentado embaixo dela. Paro minha leitura para observá-la. Sei bem como ela se sente porque eu já estive exatamente ali. Para qualquer um que olhasse, ela seria apenas uma menina comum observando a paisagem. Mas eu sei que é diferente. Ela está lá parada, os pés perto demais do abismo, os braços abertos, sem medo que o vento a derrube. Se perguntando se o mar seria mais acolhedor que a vida. Daqui da minha casa não consigo ver seu rosto. Ela está de perfil. Sua roupa cinza contrasta com o céu azul de tempo aberto. Mas aqui em cima da colina, em cima do penhasco, sempre venta. Sempre. E ela está lá. Ela dá um passo mais pra frente e meu coração acelera. Penso em sair correndo e ir encontrá-la. Impedi-la de fazer o que ela está pensando. Sei que com a minha idade não conseguiria chegar a tempo. Já ando mancando há algum tempo e minha bengala não serviria muito. Olho para os lados pensando o que fazer para ajudá-la e lembro exatamente de mim naquela situação. Lembro o que me salvou do convidativo barulho das ondas, da convidativa promessa do nada. Naquela época, eu estava ali, pronta para dar o último passo. O medo fazendo meu coração acelerar quando ouvi um grito trazido pelo vento. Ele dizia... Eu olhei pro lado e nada vi, mas aconteceu de novo, mais forte, mais profundo, e senti como se fosse a minha própria cabeça implorando para que eu ficasse, para que eu não saltasse. Dei um passo para trás assustada e desci correndo a colina. Com essa lembrança na mente, vou até a janela, coloco a cabeça para fora e grito o "Não!" o mais forte que eu consigo. Ela parece ouvir, olha pros lados, ainda não consigo ver seu rosto. Ela volta a olhar para o mar. Eu grito novamente, o mais forte que posso. Uso tudo que ainda sobrou do meu pulmão, da minha garganta. Faço uma pequena oração. Agora sei que o vento ajudou a levar o grito até ela. Eu a vejo parar, alerta ao ouvir de novo o grito. A vejo limpar o rosto com as mãos, como se estivesse limpando uma lágrima. Ela se vira e sai correndo, colina abaixo. Eu me assusto. Me assusto porque dessa vez eu vi seu rosto. E ele é exatamente o rosto que eu costumava ver no espelho há muito tempo atrás. A vejo correndo, descendo, e sei exatamente o que vai acontecer em seguida. Ela vai descer chorando, mas decidida a continuar a sua vida, decidida a abandonar seus medos. Vai demorar um pouco para curar o vazio dentro dela, mas finalmente vai compreender melhor. Vai começar a escrever romances e todas as pessoas vão gostar muito. Vai conhecer um rapaz gentil, brilhante, sonhador... Vai se casar com ele e decidir ir morar no topo da colina para olhar o mar lembrando-se do dia que alguém a salvou. Ela vai descobrir que não pode ter filhos e vai sofrer muito, mas com o dinheiro que ganha de seus livros construirá uma biblioteca para o pequeno vilarejo embaixo da colina e vai fazer muitas crianças felizes com livros, histórias e imaginações. Ela vai envelhecer naquela casa e ela e seu marido serão muito felizes. Ela nunca mais terá vontade de pular do precipício, nem quando as coisas ficarem difíceis, nem quando seu marido morrer. E quando ela estiver vivendo ali, isolada na casinha em cima do morro, lendo seu livro preferido, aproveitando o vento com cheiro de eucalipto, ela olhará pela janela e verá a si mesma novamente. Verá sua imagem de menina de 60 anos atrás em frente ao penhasco, como se magia ou viagem no tempo fosse possível. Duvidará no começo, mas entenderá uma coisa muito importante. Quando ficamos um pouco sozinhos, quando nos damos um período para nos conhecer, nos entender, um período de silêncio de nossa própria companhia e sem o que fazer, parece que o tempo para. Ele dá uma trégua e começa a andar para trás, e nos dá a brilhante oportunidade de salvarmos a nós mesmos. E esse foi o conto de hoje, enviado especialmente para ser contado para todos vocês. Então mande o seu conto pra gente no e-mail sarausurreal@gmail.com. Mande esse episódio pros seus amigos e volte na semana que vem, trazendo 7 palmitos e uma capivara adulta.